Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Nesta semana, São Tomé e Príncipe é o nosso destino. Quem nos recebe é Sara Manuela, antiga estudante de Relações Internacionais da UMinho, que hoje trabalha na Embaixada de Portugal, no país. Olá, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigado, primeiro, por estar presente aqui no nosso Alumni pelo Mundo dessa semana. Para começar nossa conversa, gostava de saber o que te levou a escolher Relações Internacionais e por que na UMinho.
Olá, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Bem, o que me levou a escolher Relações Internacionais foi que, enquanto estudava na escola e na escola secundária, eu tinha um fascínio imenso por perceber como é que funcionavam diferentes sistemas políticos, diferentes realidades socioeconómicas e como é que funcionavam as relações entre diferentes estados, diferentes organizações internacionais, e daí o interesse por relações internacionais. Na hora de escolher a universidade, o Minho foi a minha primeira opção, porque a Universidade do Minho foi pioneira na abertura do curso de Relações Internacionais, ou seja, é a universidade em Portugal onde existe curso de Relações Internacionais há mais tempo. E daí ter sido a minha primeira escolha, foi mesmo a minha primeira escolha nas minhas opções na candidatura ao ensino superior e fiquei obviamente muito feliz por ter entrado na altura.
E Sara, qual foi o teu, até chegares na Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, qual foi o teu percurso acadêmico e profissional e há quanto tempo que você tá por aí?
Então, eu iniciei a licenciatura no ano 2017, terminei em 2020. Na altura fiz um Erasmus na Universidade de Tecnologia de Tallinn, ou seja, fiz um Erasmus na Estónia, onde estive 6 meses.
Isso já durante a pandemia, em 2020? Ou não, foi antes?
Foi 2019-2020. Okay. Eu regressei mesmo antes da pandemia começar. Uhum. Regressei umas semanas antes. Entretanto, optei por tirar o mestrado na Universidade de Minho também em Relações Internacionais. Gostei muito do mestrado na Universidade de Minho, mas confesso que na altura ponderei tirar o mestrado fora, só que com a incerteza da pandemia, acabei por optar pela decisão mais segura, que foi ficar na Universidade do Minho. Entretanto, comecei a trabalhar numa empresa, ou seja, no setor privado, onde estive a trabalhar durante algum tempo e percebi que não era bem aquilo onde queria trabalhar. Gostei muito, foi uma experiência enriquecedora, mas não era bem onde queria estar. E acabei por me candidatar, ainda tinha este bichinho de fazer um mestrado fora, candidatei-me à Bolsa Mário Soares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e consegui uma bolsa para estudar no Colégio de Europa, em Bruges, na Bélgica.
Isso já depois do fim do mestrado?
Já depois de ter terminado o mestrado na Universidade do Minho, sim. Uhum. Na altura ainda tinha a tese para defender, mas iniciei o mestrado na Bélgica já tendo a tese entregue na Universidade do Minho. Uhum. Entretanto, estive na Bélgica a tirar o mestrado em assuntos europeus, assuntos políticos e de governança europeia, para ser mais específica, e entretanto surgiu esta oportunidade, este programa PEPAC-MNE, onde poderíamos, na verdade, ir parar a qualquer posto do mundo. São Tomé estava na minha lista de preferências, queria muito ter uma experiência em África, senti que era muito diferente. Eu sempre me foquei muito em estudos europeus, em relações internacionais, claro, mas muito sempre experiências muito a nível europeu. Uhum. Projetos de Erasmus, fiz algumas summer schools, mas tudo em espaço europeu. E surgindo esta oportunidade, achei super interessante ver como é que funciona apesar de ser só um estágio, de perceber como é que funciona trabalhar para o governo, neste caso. Ainda que seja apenas estagiária, não tenha vínculo oficial, perceber como é que funciona trabalhar nas representações externas, como é que funciona a diplomacia portuguesa.
E que tal tem ocorrido até agora?
Tem corrido muito, muito bem, eu estou a gostar muito da experiência. É obviamente desafiante viver num país em desenvolvimento, nomeadamente nos últimos meses tem havido muita instabilidade com a energia, há muita instabilidade de rede, mas derivado das falhas de energia, mas como todas as minhas outras experiências, muito enriquecedor estar aqui.
Durante o seja na licenciatura ou mesmo no mestrado que estivesse na, na Universidade do Minho, o que sentes que o curso ou mesmo a passagem pela universidade, qual que levou a ter um diferencial para o trabalho que tens atualmente? O que especificamente identificas que a licenciatura e o mestrado especificamente também trouxeram algo de diferente e que auxiliam hoje no seu dia a dia?
É assim, eu acho que nós na Universidade do Minho temos professores fantásticos que são especializados em áreas muito diferentes e em relações internacionais tu acabas por poder escolher como cadeiras opcionais diferentes áreas do saber das relações internacionais, não digo para ficares, para seres um especialista, mas para teres uma noção mais a fundo de certas áreas do saber. Eu lembro-me que na altura no mestrado eu tinha muito interesse e depois acabei por fazer isso na minha primeira tese, que foi seguir um bocadinho estudar a China e o crescimento da China, relações geopolíticas e tudo mais, achei muito, muito interessante. Acho que também os nossos professores na Universidade do Minho, que não se limitam só a aulas, que não se limitam só a aulas, eles vão muito para além das aulas, apenas da parte formal do ensino, organizam conferências, há muitos workshops, há muito apoio ao associativismo. Eu, na altura, fiz parte da direção do Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais, mais conhecido por SECRI, e os professores apoiavam-nos muito para organizarmos conferências, workshops, tertúlias, o que fosse, coisas mais formais, coisas mais informais, mas tínhamos muito apoio e às vezes aprendemos mais com esta proximidade, conseguirmos falar com os professores, conseguirmos debater certos assuntos. Acho que foi mesmo muito importante.
E por falar nessa passagem que tivesse no, na Universidade de Minho, o que te lembras mais para fora dessa área acadêmica, do dia a dia da sala de aula? Ainda mantens contato também com alguns dos estudantes que estiveram contigo? Como é que é isso?
Ah, claro, alguns dos meus melhores amigos, eu conheci-os na Universidade do Minho e digo-te que se não falamos todos os dias, falamos quase todos os dias, ainda temos um grupo de amigos, muitos de nós, não é que sendo de relações internacionais, inclusive tendo alguns amigos, um grupo de amigos com nacionalidades diferentes, tentamos sempre encontrar-nos quando estamos todos em Portugal, inclusive conseguimos marcar um jantar do grupo quando fomos. Da última vez que estivemos todos, da última vez que estivemos todos em Portugal, é um bocadinho desafiante, não é? Mas é ótimo quando a amizade transcende todas transcende fronteiras, vamos por assim dizer.
Mas especificamente da época que estavas a estudar na Uminho. Para além
Exatamente,
das
são os
aulas,
amigos que conheci na Universidade do
sim.
Minho, sim.
Eu pergunto, enquanto estavas a estudar, que atividades que te lembra mais, por exemplo, da época que estavas a estudar, alguma coisa
Sim.
fora da universidade, assim,
Da vida formal de estudante. Olha,
fora da vida formal, exato.
eu dedicava-me muito ao associativismo. Eu estive em muitas das associações de estudantes. Estive no SECRI, como te disse, estive na I4C, tive uma passagem curta pela ESEC, fui colaboradora da Associação Académica um ano. Ou seja, passei por muitas associações e por muitas atividades extracurriculares, e eu acho que é mesmo muito importante para quem possa estar a ouvir isto, nós vamos, não vamos para uma universidade só pela parte mais formal do ensino. Nós aprendemos muito com estas comunidades, com estas associações e tendo a oportunidade de ver realidades diferentes. E para mim foi super importante porque sou de uma aldeia pequenina e obviamente sempre tive alguma sorte e ter acesso a várias oportunidades e experiências, mas obviamente quando cheguei à Universidade do Minho, uma mudança para uma cidade e para uma universidade grande e com muitas associações e atividades extracurriculares, o meu horizonte expandiu-se e acho que aproveitei muito, gostei muito da minha experiência, lembro-me muito, para além das associações também, do que nos divertíamos no enterro da gata, por exemplo.
É isso que eu ia perguntar.
Sim, fiquei com muita pena porque no meu último ano de licenciatura não tivemos enterro da gata por causa da pandemia. Mas gostei muito da minha experiência e acho que nós temos que aproveitar tudo o que a universidade tem para dar, não só as aulas, mas tudo o que a universidade tem para oferecer.
E Sara, para lembrar destes tempos, que música que normalmente escutas, o que gostas de ouvir para lembrar da época de enquanto era estudante?
Ah, eu gosto muito de ouvir Alt J. Eu não ouvia muito Alt J antes de ir para a universidade e tive uma colega de casa, de quem sou muito amiga até hoje, com que partilhava muitas músicas comigo e nós muitas vezes ouvíamos músicas em conjunto na nossa cozinha e lembro-me muito de ouvir Alt J.
Então, isso além de lembrar da época da universidade, faz lembrar também quando a sua colega que morava contigo, é isso? Tudo isso?
Exatamente, faz lembrar a minha colega, as dinâmicas na nossa residência, sim.
Jumps to 2 feet, creep of the road. Two photo to record me, lumps and war. Their ancestors his chance.
Ouvimos Taro de Alt-J, escolha de Sara Manuela, que é a nossa convidada desta semana. Ela que estudou Relações Internacionais na Uminho e hoje trabalha na Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. Sara, achas que na tua área há boas oportunidades para quem quer permanecer em Portugal? Que dicas que daria para quem está a finalizar o curso e a procurar uma oportunidade? Porque toda a gente pensa em relações internacionais, obrigatoriamente ser uma coisa externa, digamos, uma coisa que necessita emigrar.
Assim, eu acho que não temos obrigatoriamente de vir para fora, mas acho que sendo um estudante de relações internacionais, que se tivermos a oportunidade de experienciar um bocadinho a vida fora do país e realidades diferentes, que é muito, muito importante para depois conseguirmos desenvolver um trabalho melhor. Para quem quer ficar em Portugal, é muito importante, mesmo que fiquem em Portugal, terem um bom domínio de línguas, irem estudando pelo menos duas línguas. O inglês é super importante, mas se conseguirem aprender mais uma língua, é muito importante para se diferenciarem. É importante as atividades extracurriculares, porque hoje em dia os recrutadores em Portugal, seja no setor privado, seja no setor público, não se focam só numa licenciatura. Obviamente que é importante termos uma licenciatura, termos um mestrado, mas também temos que ter algo mais. No mundo onde toda a gente, e ainda bem, mas cada vez mais pessoas têm acesso ao ensino superior e serem pelo menos licenciados. Acho que para quem quer ficar em Portugal pode ser um bocadinho mais complicado, mas é possível. Há alguns think tanks, há empresas que precisam de pessoas, sei lá, para a internacionalização, para lidarem com outros grupos empresariais, e lá está. Eu estive a trabalhar numa empresa vinda de relações internacionais. E depois, claro, há sempre oportunidades nos diferentes ministérios, em câmaras municipais. Por isso sim, há oportunidades para quem quer ficar em Portugal.
E Sara, chegaste a falar que os professores durante o curso auxiliam nessa, em ampliar essa visão do que é o curso de relações internacionais e o que ele permite. Quais são as principais saídas para um aluno de relações internacionais, seja tanto na licenciatura quanto no mestrado?
Assim, é um bocadinho difícil de definir quais é que são as principais saídas. Há cursos, sei lá, medicina, que seria muito mais fácil. Eu, de todos os colegas que tenho contacto, com quem tenho contacto, estão todos a trabalhar em áreas muito diferentes. Tenho colegas de relações internacionais a trabalhar em bancos, tenho colegas a trabalhar nas instituições europeias, tenho colegas a trabalhar com seguros, tenho colegas a trabalhar em câmaras municipais, em sítios muito diferentes. Eu acho que realmente é difícil definir as saídas de relações internacionais, porque é um bocadinho de tudo. E por isso é que lá está, nós temos, em relações internacionais, se calhar mais do que em outros cursos, nós temos que ir afunilando o que é que queremos fazer, e não há um caminho certo. Eu saí da licenciatura, ainda depois de completar o meu primeiro ano de mestrado, e fui trabalhar para uma empresa e percebi que não era bem aquilo e que se calhar tinha de acrescentar outras skills para conseguir, se calhar, trabalhar numa outra área. Eu acho que é, enquanto somos novos, e é irmos percebendo o que é que queremos e em que é que depois nos vamos ter que especializar um bocadinho mais. E daí a minha necessidade de tirar um segundo mestrado, porque apesar de gostar muito do curso de Relações Internacionais, achei que me faltavam outras skills, mas se calhar outras pessoas poderão não faltar. Lá está, a licenciatura em Relações Internacionais, há um leque muito grande do que podes fazer a seguir. Nem toda a gente segue exatamente pela via das relações internacionais tradicional. Uhum. Há quem vá fazer mestrados numa área, se calhar, mais económica, se calhar quem vá fazer um mestrado em Direito Internacional. Por isso acho que é a particularidade muito boa do curso, que algumas pessoas podem ver como má, mas eu acho que é muito boa. É, tu tiras um curso, aprendes especificamente sobre a área das relações internacionais e depois podes fazer muita coisa, não ficas tão condensado como, por exemplo, se fores tirar direito, ou se fores tirar medicina, ou se fores tirar engenharia, ainda que também, obviamente, tenham outras oportunidades, claro, não ficam, entre aspas, condenados. Se não adorarem o curso. Nós podemos fazer muita coisa.
E com relação, se pudesses falar com a Helena que estava a estudar na época, seria nesse sentido que daria uma dica? Porque eu pergunto o que você entende que faltou, ou que você poderia ter aprendido mais, ou teria para passar a barreira sem tantas dificuldades, o que você falaria para você mesma, a estudante, receberia da profissional hoje em dia? Que ajudaria a ultrapassar barreiras com menos dificuldade, digamos assim.
Imagina, eu não acho que não alteraria o meu percurso. Acho que foi bom como foi. Obviamente, se tivéssemos mais, mas eu percebo que não seja possível, mas se tivéssemos às vezes um leque maior de cadeiras por onde optar, que no mestrado felizmente já temos, só que nem sempre conseguem. Lembro-me, no meu ano tinha escolhido uma cadeira que depois acabou por não abrir, se não estou em erro. Isso seria bom, nós termos as cadeiras opcionais de uma forma, não sei exatamente, não de uma forma mais realista, mas é que nem sempre abrem. E teria sido bom, se calhar, ter tido algumas cadeiras um bocadinho mais específicas. Uhum. Nomeadamente, não, agora não me estou a lembrar do nome da cadeira, desculpa-me, mas sinto que teria sido bom esta parte académica termos, se calhar, mais opcionais. Vou-te ser super honesta, não sei neste momento se o programa do curso alterou ou não, acredito que sim. E se calhar neste momento estas lacunas que nós se calhar sentimos na minha altura, se calhar agora até já foram colmatadas. Uhum. e temos mais, e há uma panóplia maior para os estudantes da licenciatura agora.
E Sara, olhando agora para o futuro, quanto tempo ainda dura o seu estágio e como que pretendes ficar fora depois que acabar esse estágio, e como te imaginas daqui uns 5 ou 10 anos?
Então, eu iniciei funções em junho de 2025 e o meu estágio termina agora em maio de 2026. Portanto, já não falta muito tempo para o final, já passou grande parte da minha experiência aqui, que, como já referi, que estou a gostar muito. E onde é que me vejo? É uma questão muito difícil de responder, porque acho que o mercado de trabalho é muito instável. Uhum. Neste momento. Não seria mau voltar a Portugal, eu gostava muito de trabalhar e de servir até o meu país. Sinto que nós temos muita, como se chama, a fuga de cérebros. Uhum. E sinto que seria bom ficar em Portugal e conseguir contribuir para o meu país, mas se tiver que viver fora, também não digo que não.
Pronto. E quando, já que não quer ser uma das aquelas que fogem do país, tirar o cérebro de dentro de Portugal, quando estás, apesar de ainda estar fora, quando estás sozinha no seu canto, a lembrar de Portugal, que música que gostas de ouvir e por quê?
Ah, eu adoro ouvir Dunas do GNR. Quando estava na Bélgica, era uma música... Nós, entre o meu grupo de amigos portugueses na Bélgica, era uma música que ouvíamos sempre que estávamos juntos.
Depois de ouvirmos os Dunas dos GNR, voltamos à conversa com Sara Manuela. Sara, agora para falar um pouquinho desse país, que não pode não ser tão conhecido de toda a gente. Primeiro, gostava de saber como é que foi o seu processo de emigrar, como é que foi a sua chegada aí, quais as dificuldades que encontraste ao chegar em São Tomé e Príncipe. Falasse um pouco, né, da relação do país, no nosso primeiro bloco sobre o país, as questões... de ser um país ainda em desenvolvimento, mas quais além disso que encontraste de dificuldades?
Ora, eu, das experiências internacionais que já tive, que foram algumas, mudei-me sempre, ou mesmo indo sozinha, encontrava outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, que também estavam sozinhos, tinham acabado de chegar a uma realidade nova, ou seja, acabávamos todos por criar uma amizade e uma entreajuda na chegada. Uhum. Aqui foi um bocadinho diferente. Aqui toda a gente com quem eu me cruzei já cá estava há muito tempo, e eu cheguei e cheguei sozinha e não tive ninguém exatamente na mesma, ninguém que estivesse na mesma posição que eu. Uhum. Ou seja, foi obviamente que todas as experiências internacionais têm de ser independente e autónomo, mas aqui foi um choque maior. Uhum. Até porque na questão de transportes públicos, por exemplo, eu sempre me desloquei de transportes públicos, aqui não existem propriamente, não há autocarros, não há comboios, não há transportes públicos, ou seja, tens que aprender a navegar numa realidade completamente diferente do que estás habituado. Entretanto, foi também é uma cultura obviamente diferente, à qual tu tens que te habituar. Há muitas coisas diferentes. Uma coisa que me fez muita impressão quando cheguei foi que o sol se põe sempre às 5 da tarde, só que aqui é sempre verão, está sempre muito calor, mas o sol põe-se sempre às 5 da tarde porque o horário de São Tomé corresponde ao horário de Portugal. Uhum. Apesar de estarem muito mais, de estarem na linha do Equador. Portanto, o sol põe-se muito cedo e a vida aqui começa muito mais cedo. Ou seja, lembro-me quando cheguei num fim de semana, a minha casa é muito perto de uma igreja evangélica, que já tem umas missas mais altas, tem uma missa onde cantam mais alto, onde tem colunas. E então notei, quando cheguei, não sabia, aliás, eu acho que eles estão no ensaio da missa neste momento, porque eu consigo ouvi-los. Não fazia ideia que as missas aqui e estas vivências eram tão diferentes das nossas, e fiquei muito assustada porque comecei a ouvir pessoas a cantarem muito alto às 5 ou às 6 da manhã, porque aqui as coisas começam muito cedo, o sol se põe muito cedo, começa tudo muito cedo. Então fiquei super assustada, achei que se tinha passado alguma coisa no país. Fui ver se alguém se tinha magoado e depois percebi que era só uma missa.
E Sara, até a questão que falaste mais cedo sobre o problema tanto de energia quanto de rede, como é que tens feito para se adaptar a essa realidade?
Então é assim, eu sou de certa forma muito privilegiada porque na casa onde eu estou temos um gerador. Acontece por vezes o gerador não estar a funcionar muito bem. Neste momento estamos cheios de sorte porque isto é raro eu ter energia sem quebras. Uhum. Porque costuma ir abaixo. A energia no país também tem estado mais estável nas últimas duas ou três semanas. Penso que chegaram geradores novos, então a própria rede pública tem estado mais estável. Uhum. Mas aqui é mesmo viver o leve-leve, que é o moto de São Tomé. Quando não tenho energia, tenho que me adaptar. Uma coisa muito engraçada que eu faço é, eu gosto muito de treinar depois de sair da embaixada, e só como não há luz pública na rua, eu tenho de usar aquelas lanternas como usam os canalizadores na cabeça. E tenho de andar na rua e mesmo para correr e tudo mais com lanternas. E em casa, quando não tenho luz, acendo velas, por exemplo.
Já está adaptado, então. Sara, tens conseguido viajar pelo país? Tens conseguido...
Sim. Pronto. Eu acho que já conheço muito, muito bem o país, felizmente. Como é um país pequenino, é sempre muito mais fácil de conseguirmos conhecer bem.
E até falar sobre isso, eu gostava que desses algumas indicações de locais que seriam interessantes para quem gostaria de viajar para o país. Neste momento em que falamos, estamos em temperatura bem diferente, enquanto aí deve fazer por volta dos 28, aqui estamos em 13. Então, imagino que também aproveita-se muito, por exemplo, as praias, a parte mais natural do país. Quais locais que deixarias de dica para quem tem interesse em conhecer esse país?
É assim, nem sei se começo por dizer os meus sítios preferidos. Acho que que quem vem a São Tomé deve, sem dúvida, visitar a cidade, porque é um sítio interessante perceber como é que as coisas funcionam, uhum. Mas as praias boas não são necessariamente na cidade. É preciso sair da cidade para se ir ao encontro das praias e da natureza fantástica que este país tem. É muito bom ir para a Zona Sul, ainda é uma viagem longa de carro para o tamanho do país, são cerca de 2 horas e meia, 3 horas de carro, mas a Zona Sul tem umas praias espetaculares, paradisíacas, um mar super azul, a areia limpinha, é muito bonito. Para quem vem-se talvez à procura de mais, de saber o contexto histórico, de saber mais sobre São Tomé, se calhar a Zona Norte, apesar de se conseguir visitar em vários pontos do país, a Zona Norte é muito interessante porque tem algumas roças, tem, por exemplo, a Roça da Diogo Vaz, que é uma das marcas de chocolate do país, onde se vê toda, onde podemos ver toda a produção de cacau, uhum. Mas para além disso também tem o ponto que se chama Anambó, que é onde os portugueses, onde supostamente os portugueses atracaram em São Tomé pela primeira vez, e também há alguns pontos, como na Praia dos Governadores há uma estátua, agora esqueci-me do nome da estátua, mas à conta do massacre que houve aqui em São Tomé, decorrido durante o período de colonização. E depois temos o Príncipe. O Príncipe também é uma maravilha.
Chegaste a falar então das praias de São Tomé e Príncipe. A culinária local também é muito em volta desse mundo e também de peixes e frutos do mar. Gostava de saber, primeiro, o que é bom para comer aí? O que, que dirias que vale a pena? E se você consegue identificar também influências da culinária portuguesa no mundo local?
Então é assim, sendo uma ilha, o peixe e o polvo, o choco são muito abundantes. Ou seja, a maior parte dos pratos são pratos de peixe. Nota-se alguma influência portuguesa nos modos de preparar o peixe, por exemplo, mas também muita influência do Brasil. Aqui come-se muito, há muito nos restaurantes moquecas, por exemplo, há bobós, que eu creio que os bobós também tenham influência da culinária brasileira, mas também há coisas muito diferentes, aqui as folhas são diferentes, tem muita influência angolana, muita influência africana no geral, porque aqui não são os habitantes de São Tomé, as famílias vieram de vários países, portanto há pratos muito com muita influência de vários pontos da África também. Há muambas, por exemplo, os calulus, há uns caldos de molho de fogo, que creio que também tenham muita influência africana.
Tá certo, Sara. Com essa imagem boa e um pouquinho de fome, fecho esse Alumínio pelo Mundo. Muito obrigado, Sara, pela sua presença aqui na Universitária.
Obrigada, Marcelo.
Pronto, Sara. E agora, para fechar, vamos ouvir Petit Pays, de Cesária Évora, uma escolha de Sara Manuela, antiga estudante de Relações Internacionais da UMINH, que hoje trabalha na Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. Ela que foi nossa convidada dessa semana. No próximo episódio, voltamos a estar de boleia com o antigo estudante da Universidade do UMINH. Até lá.
Nasceu, boy.
é uma estrela que cata brilhar. Lina mar, boa é uma areia que cata moiar. Espaiar desse mundo fora, só vai mar, terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espaiar nesse mundo fora, só rotimar. Terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra por cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar. Espaiar nesse mundo fora, só rote mar, terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espaiar nesse mundo fora, só rote mar, terra por cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra por cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.